Mas os eleitores são sempre sábios. Se eles levaram essa eleição para o segundo turno, nós entendemos que foi bom para a democracia e bom para a sociedade, porque assim se aprofunda o debate, as diferenças serão melhor clareadas e a gente está com muita esperança de que tenhamos um segundo turno bem-sucedido, com uma campanha aberta, democrática, transparente, com muita participação da militância, que, aliás, deu um bonito espetáculo. A nossa militância, em todo o Acre, mas particularmente em Rio Branco, fez uma festa digna de registro. No dia em que o nosso presidente Rui Falcão esteve em Rio Branco para acompanhar os acontecimentos das eleições, ele participou de uma caminhada e chegou a declarar que não havia participado de atividade de campanha tão bonita, tão alegre, tão criativa quanto a caminhada realizada em Rio Branco. E o mesmo aconteceu em vários municípios. Por isso, a gente tem que fazer um cumprimento especial a vários candidatos que tiveram um desempenho excepcional no nosso estado do Acre. Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores, no Acre, assim como no Plano Nacional, ele foi o mais votado. Se no Plano Nacional nós tivemos 17,3 milhões de votos, com 3,4 milhões a mais que o PSDB, na soma dos seus candidatos em todas as cidades brasileiras, no Acre também nós tivemos um número maior de votos. Nós tivemos 137 mil votos contra 118 mil do PSDB. Na soma geral dos municípios, a gente teve mais votos do que o PSDB. Tivemos eleições no interior em que perdemos por pouco. Perdemos algumas prefeituras que administrávamos, como é o caso de Brasiléia e Chapuri, que eram prefeituras muito significativas para nós, para a nossa história, mas, em compensação, reconquistamos prefeituras que não estavam sob o nosso domínio, como Feijó e Tarauacá, que são outras duas prefeituras muito importantes. Num cômputo geral, a gente tem um quadro muito equilibrado hoje no estado do Acre, e essa decisão vai se dar fundamentalmente com o resultado do segundo turno na capital, Rio Branco, que tem 48% da população e, consequentemente, do eleitorado do estado do Acre. Esse segundo turno na cidade de Rio Branco é algo que vai definir exatamente qual será a força política vitoriosa no nosso estado. Assim como no Plano Nacional, o enfrentamento PT-PSDB vai se chegar a um resultado mais claro com o final das eleições em São Paulo. Quando terminada a eleição no dia 28, vencido PSDB com Serra ou o PT com Fernando Haddad, aí sim teremos um quadro mais claro de quem foi o grande vencedor dessas eleições no Plano Nacional. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer aqui alguns registros. Registros muito especiais para mim. Por exemplo, lá na cidade de Mancho Lima. Na cidade de Mancho Lima, o PT nunca havia disputado a prefeitura. Sempre com a política de alianças, ele sempre apoiava candidatos de forças aliadas. Dessa vez, o PT decidiu disputar sozinho a prefeitura de Mancho Lima. Ele não conseguiu vencer, mas conseguiu quase um empate técnico com o candidato do PMDB e, dessa forma, se fez presente. Então, eu queria aqui cumprimentar, lá em Mancho Lima, o nosso candidato Isaac, que não venceu a eleição, mas conseguiu dar muita motivação, conseguiu unificar o PT, conseguiu dar alegria à militância. Então, eu quero fazer um cumprimento especial ao Isaac, lá em Mancho Lima, a Joyce, a todas as pessoas que estavam na linha de frente dessa campanha. Da mesma forma, eu quero fazer um cumprimento especial ao prefeito eleito da cidade de Bujari, o Tonheiro, que conseguiu também unificar o PT no município em torno do seu nome, e assim ele fez uma campanha muito bonita, muito participativa, e ao final conseguiu conquistar a prefeitura de Bujari. Quero fazer uma saudação especial ao prefeito eleito de Tarauacá, o jovem médico Dr. Rodrigo Damasceno, um jovem com pouco mais de 30 anos, também mais uma aposta na juventude, que foi eleito prefeito de Tarauacá, numa experiência também bastante ousada da Frente Popular e do Partido dos Trabalhadores, tendo como vice lá o Chagas Batista, que é do PCdoB. Na cidade de Feijó, nós tivemos ao longo do caminho uma substituição de candidato. Tínhamos o candidato Francimar Fernandes. É incrível isso, porque quando se fala de ficha limpa, a gente imagina logo que são bandidos disputando. Mas no caso do Francimar, ele foi um prefeito exemplar na cidade de Feijó, e por um erro numa prestação de contas de um convênio, um micro convênio, de algo em torno de R$15 mil, do FNDE, ele acabou sendo colocado entre os ficha suja. E aí todos os esforços foram feitos no sentido de provar que não tinha motivo para aquilo, mas ainda assim ele teve o nome incluído na ficha suja e não pôde disputar. Aí, faltando um mês para as eleições, tivemos que substituir o candidato, aliás, menos de um mês, coisa de 20 dias, e aí ele acabou sendo substituído pelo Merla. E ainda assim venceu a eleição nesse município com mais de 50% dos votos. Então, quero fazer um cumprimento especial também ao prefeito eleito de Feijó, o Merla, que fez um grande trabalho, tendo todo o respaldo do Francimar Fernandes, do governador Tião Viana, do senador Jorge, que a gente teve lá, fez o movimento, fez a campanha e também merece o nosso cumprimento. Faço um cumprimento especial ao prefeito Aldemir Lopes, lá de Taumaturgo, que também fez uma campanha linda, a militância abraçou essa campanha, e é o município mais distante do Acre, fica lá na fronteira com o Peru, e ele conseguiu também uma vitória importante para nós lá em Taumaturgo. Aldemir Lopes, vai o nosso cumprimento a toda aquela militância que conseguiu fazer esse trabalho excepcional. E agora, o nosso esforço concentrado. Assim como São Paulo, a maior cidade brasileira, vai ter um confronto de gigantes, um duelo de titãs, com a novidade que é Fernando Haddad enfrentando um candidato já experimentado nas urnas de muitas eleições, José Serra, e nós estamos apostando no novo, porque a população está muito sedenta por novidades, da mesma forma, teremos uma disputa no Acre de um jovem, Marcos Alexandre, pela primeira vez num processo eleitoral, enfrentando um candidato que é candidato em todas as eleições. Tião Bocalon, ele já perdeu a prefeitura de Rio Branco para Raimundo Angelim, depois disputou o governo do estado e perdeu para Binho Marques, depois disso enfrentou o governador Tião Viana ao governo do estado em 2010 e perdeu, e aí agora disputa novamente a prefeitura de Rio Branco. Então nós temos o novo, que é o Marcos Alexandre, estreando numa disputa eleitoral contra um candidato que em todas as eleições é candidato, e a gente está muito esperançoso de que o novo na política seja a esperança para quem quer novas atitudes dos administradores. E eu tenho certeza que o Marcos Alexandre, por tudo que demonstrou nos debates, ele lá mostrou suas propostas, mostrou o que tende a acontecer nos próximos anos, com todos os desafios da mobilidade urbana, essas cidades que, com os planos econômicos do governo federal, com a melhoria da economia, essas cidades se abarrotaram de carro, porque a classe média pôde comprar carro, pôde melhorar a sua condição de transporte, mas, ao mesmo tempo, gerou muitos problemas em termos de engarrafamento, de dificuldade mesmo de mobilidade urbana. Então, o Marcos Alexandre, como engenheiro que já participou de grandes obras no estado do Acre, tem propostas muito interessantes a esse respeito. Ele se comprometeu fortemente com a educação infantil, se comprometeu com 5 mil novas vagas para creche, em sintonia com o programa Brasil Carinhoso nos próximos 4 anos. Teve também dentro desse desafio da mobilidade urbana o desafio de de descentralizar os terminais urbanos para todas as regionais da cidade, de tal maneira que ele tem feito um debate bem aberto e tem conquistado a população. Chegou em primeiro lugar com 48% dos votos, 48,30% dos votos, e nós estamos muito esperançosos de que o debate aprofundado nos próximos 20 dias, 18 dias que temos pela frente, a gente vai chegar a bom termo. O fundamental é que tenhamos uma campanha limpa, uma campanha transparente, democrática, com participação das pessoas. O índice de abstenção em Rio Branco foi na faixa de 20%, pouco menos de 20%. Vi que lá em São Paulo chegou a 29%, é um índice muito elevado. Acho que é papel dos candidatos convencerem os eleitores a participarem, porque a omissão não é inteligência política, a omissão não é algo que aponta para o melhor caminho. Acho que o melhor caminho é tomar uma decisão, ouvir as propostas, refletir a respeito e tomar uma decisão para o bem da cidade que está sendo disputada. Então, ficamos na torcida, que tenhamos um segundo turno em paz no Brasil, em todas as cidades onde vai acontecer o segundo turno, particularmente em Rio Branco. Ficamos na esperança de que tenhamos uma campanha limpa, democrática e que prevaleça o voto esclarecido do eleitor, aquele candidato que apresentar as melhores propostas e apresentar a segurança para os eleitores de que vai contribuir para a melhoria da cidade e da vida das pessoas que moram nas cidades. Muito obrigado.
Cumprimento, senador Aníbal Diniz. E esse caso trazido por Vossa Excelência sobre um município que teve que trocar o candidato em função daquele convênio de R$15 mil, né, a questão da ficha limpa. É preciso, como eu falei antes, a gente tem que verificar na legislação eleitoral uma agilidade maior no julgamento desses casos e também no esclarecimento. Afinal, o que vai manchar a ficha de um candidato, manchar verdadeiramente, e não um detalhe que não teve responsabilidade por uma coisa burocrática, ou não é isso tapar o sol com a peneira, não. É fazer as coisas com justiça para evitar uma situação dessa que, para os partidos e para o próprio candidato. Então, acho que penso nós teremos um desafio de agilizar os processos na questão eleitoral. Como o senhor também, fiquei feliz de saber que lá também no Acre, a juventude também, os candidatos novos. O município de Bento Gonçalves elegeu um jovem do meu partido de 29 anos. E um jovem de 21 anos disputou uma prefeitura, Dom Pedrito, e fez mais de 40% dos votos. Não venceu a eleição, mas já é uma vitória um jovem de 21 anos disputar uma prefeitura como essa de Dom Pedrito. E também em outros municípios, muitos jovens disputaram as eleições, o que é muito gratificante, não só para o seu partido, mas para nós também. Pois não, senador.
Senador Ali, me permitiu uma parte, no momento adequado, pode continuar a sua...
Mais duas curiosidades a respeito da eleição do Acre que valem a pena serem mencionadas. A primeira delas é que nós tivemos um candidato do PV em Rio Branco, o jovem Jefferson, que ele estava votando pela primeira vez e já pôde votar em si, porque já foi candidato com 17 anos, candidato a vereador. Ficou na primeira suplência do PV em Rio Branco, assim, numa campanha linda, uma campanha que teve o reconhecimento da sociedade e, assim, por muito pouco não foi eleito. Mas gostei da ousadia do PV e desse jovem de se apresentar enquanto candidato. E eu acho que é dessa maneira que o jovem tem que se apresentar para a sociedade, com disposição para enfrentar o debate e também se colocar à disposição, porque se tem, quer mudança na política, então se apresente enquanto alternativa. E outro caso que eu gostaria de citar foi o caso de Sena Madureira. Sena Madureira também nós tivemos um jovem Mano Rufino. Esse jovem mobilizou a sociedade toda. E era um candidato que inicialmente não apresentava grandes viabilidades, mas ele foi convencendo a população a tal ponto, um jovem do PR, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, apoiado pela Frente Popular, e esse jovem Mano Rufino foi eleito com mais de 60% dos votos. Na cidade de Sena Madureira, que é a terceira maior cidade do Acre, quer dizer, uma cidade importante. E isso tudo, eu creio que deva servir de estímulo para os jovens. Os jovens têm que participar da vida pública e da política. Se as pessoas gostam de usarem aquele termo, lugar de mulher é na política, lugar de jovem é na política. Eu acho que o senador Suplicy gostaria de fazer
Até por uma homenagem à nossa querida senadora Célia Seralen, que hoje nos visita, vem do Mato Grosso, nos dando boas notícias. Também lá o PT vai disputar o segundo turno em Cuiabá, com o PSB, dois partidos da base de apoio, mas é uma disputa renhida, porque houve pouco mais de 1% de diferença. Então, eu agradeço a oportunidade aqui de saudá-la, nossa colega aqui no Senado.
E essa da mulher é importante.
E ela está contente com a saudação que Vossa Excelência, senadora Aníbal Diniz, faz sobre as mulheres, que tiveram um crescimento formidável no seu desempenho, mais de 300% de crescimento de prefeitas eleitas no Brasil. Isso certamente está deixando muito contente a senadora Célia, a senadora Ana Amélia e todos. Então, permita apenas cumprimentá-lo. Quero desejar boa sorte no segundo turno ali em Rio Branco ao nosso querido PT.
Muito obrigado. Seja muito bem-vinda, senadora Célia Seixarenko. E parabéns pela presença no segundo turno lá. Senador Paulo Paim.
Bom. Já que estamos falando tanto em mulheres e jovens, deixa também eu falar uma história bonita. Eu tive em IP, fiz campanha para o prefeito Bilu e para a mulher mais jovem eleita senadora do Brasil, que faz aniversário, tem 17 anos, e faz aniversário no dia 1º de janeiro. Somente por isso ela pode concorrer, que é a Gislaine Zeilhotto, 17 aninhos. Caminhamos pelas ruas de IP, conhecimento brilhante, fiquei empolgado. E tem mais agora. Também outra, de 17 anos, também do PT, Marina Bratz, lá de Pontão. Também estivemos lá. Brilhantismo das jovens, impressionante. Mas tem mais ainda. A vice-prefeita mais jovem do Brasil, do PT, lá em Cachoeira do Sul, que é a Mariana. Já era uma vereadora mais jovem e se elegeu vice-prefeita. Me lembro que no comício lá em Cachoeira do Sul, onde nós ganhamos também as eleições, eu dizia: Mariana, com esse discurso belíssimo que você faz aqui, só não vai ser candidata ao Senado no meu lugar na próxima. Ela: calma, senador, eu tenho 20 e poucos anos, só com 35, fique tranquila. Mas, enfim, eu quero aqui, de público, aproveitar esse momento, falar dessas três mulheres, jovens, todas no Rio Grande do Sul, todas do PT, a Mariana, que é a vice-prefeita que ganhamos lá em Cachoeira, como também a Marina e a Gislaine, a de IP e de Pontão. É uma alegria ver que o plenário hoje, a senadora Ana Amélia falou da juventude, no Brasil todo, tanto a Gislaine como a Marina, só que esqueceram que também é do Rio Grande, a vice-prefeita mais jovem do Brasil. Mulher também.
Que belíssimo depoimento, senador Paim. Fica aí a incorporação de vossa parte e, inclusive, um convite para que o senhor, com essa capacidade de eleger jovens, nos faça uma visita no Acre daqui para o dia 28 para ajudar na eleição do Marcos Alexandre lá, que é um prefeito jovem também, mais um jovem para ajudar na boa política brasileira. Muito obrigado, senadora. Obrigada.